7 de março.
Começa a primeira batalha em Saigon na Guerra do Vietnã.
28 de março.
O estudante paraense Edson Luiz é morto pela polícia no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro.
4 de abril.
Martin Luther King é assassinado em Memphis, nos Estados Unidos.
28 de abril.
Cerca de 60 mil manifestantes pedem em Nova York o fim da Guerra do Vietnã.
2 de maio.
Estudantes franceses vão às ruas contra o sistema político, social e educacional no país.
5 de junho.
É assassinado o senador e candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Robert Kennedy.
26 de junho.
Acontece na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, maior manifestação civil contra a ditadura militar.
29 de agosto.
A Universidade de Brasília é ocupada. Estudantes são presos. Entre eles, o líder estudantil Onestino Guimarães.
3 de setembro.
O deputado federal Márcio Moreira Alves faz um discurso criticando a ditadura militar.
29 de setembro.
Apesar das vaias, a música Sabiá vence o terceiro Festival Internacional da Canção.
13 de dezembro.
O presidente Costa e Silva decreta o AI-5.
1968 não foi para amadores. O ano deixou marcas por toda a terra em que passou e espanto em quem viu. Dori Caymmi compôs Desenredo, junto com Paulo César Pinheiro, em homenagem a Minas Gerais, terra da mãe Stella. Isso já nos anos 1970, mas a canção serve como uma luva para 1968. Dori, o mais velho dos meninos do Dorival, fez 25 anos em agosto de 1968. Cresceu sob a sombra da Guerra Fria. Um mundo dividido entre os comunistas e os que não apenas temiam, mas odiavam o perigo vermelho. No Brasil, o mesmo script. Quando 1968 chegou, o país vivia havia quase 4 anos uma ditadura militar, com o apoio de parte expressiva da sociedade. O discurso dos ocupantes do poder e aceito por muitos brasileiros era a necessidade de restabelecer uma suposta ordem democrática em resposta à baderna, à corrupção e à roubalheira que tomavam conta. Outra parcela da população reagia. E assim como já acontecera em Paris, quando em maio os estudantes ocuparam as ruas contra quase tudo, os brasileiros chamaram uma passeata para o dia 26 de junho. Havia, porém, diferenças entre os dois movimentos. Quem explicou isso foi o escritor Zuenir Ventura, no livro 1968, O Ano Que Não Terminou.
Ao contrário do movimento francês, não se lutava no Brasil contra abstrações como a sociedade de opulência ou a unidimensionalidade da sociedade burguesa, mas contra uma ditadura de carne, osso e muita disposição para reagir. As barricadas de Paris talvez não tenham causado tantos feridos quanto a Sexta-feira Sangrenta do Rio, para citar apenas um dia de uma semana que ainda teve uma quinta e uma quarta quase tão violentas.
Enquanto isso, em Nova York, a população lotava o Central Park pelo fim da Guerra do Vietnã. Em comum entre França, Brasil e Estados Unidos, a considerável participação da juventude. Os jovens dos anos 1960 nasceram com o mundo em guerra, lembrou o ex-presidente do Brasil e do Senado, José Sarney. Para ele, a expectativa dessa geração era de tempos de paz, o que não se concretizou.
Na realidade, nós não podemos deixar de ver que houve um período de ebulição. Eu penso que foi o fim da frustração do que se pensou com o término da Segunda Guerra Mundial. Eu era jovem, como todo mundo, nós achávamos que tínhamos a humanidade, a partir dali, ela ia se percorrer um caminho de paz, um caminho de progresso, um caminho de união entre os homens. E isso tudo se frustrou. Esse fim desse frustramento, para mim, é que significa o fim dos anos 70.
Nas próximas partes de Os 50 Anos Que Não Terminaram, vamos relembrar episódios importantes da história brasileira contemporânea que aconteceram em 1968. O primeiro deles é a Passeata dos 100 Mil. A reportagem é de Larissa Bortoni e Maurício De Sante, com locução de Raquel Teixeira e participação de Marco Antônio Reis e Ana Beatriz Santos.